Para ocupar uma vaga no Supremo, integrantes da direção do PT passaram a mapear cargos vinculados à indicação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e muitos entendem que essas figuras, né, esses indicados, perderiam esses cargos. A Júlia Firmino chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer os detalhes dessa notícia. Júlia, seja bem-vinda, uma ótima noite a você. Esse é um indício, né, do fim das relações entre governo e Congresso Nacional, principalmente na figura do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O que podemos esperar? Bem-vinda.
Oi, Caniato, boa noite para você, para quem está com a gente aqui também no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. De fato, né, agora essas mudanças e representantes da diretoria do PT, que estão ligados ali ao partido do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já estão de olho em cargos que foram vinculados ou estão vinculados a indicações do presidente do Senado, próprio Davi Alcolumbre. Tudo isso num contexto, né, Caniato, recente agora, depois que o ministro da AGU, Jorge Messias, foi indicado e rejeitado ali para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal. E segundo o que apurou, o que colocou e publicou também o portal Metrópolis, as posições da elite ainda não estão em jogo, não são consideradas, e sim as indicações regionais, aquelas menores. E aí vale lembrar também que no dia da própria derrota do Messias ali nessa indicação, alguns ministros e também assessores chegaram a dizer que a relação entre o governo com o próprio Alcolumbre não poderia mais ser reestabelecida, ou seja, já estava tão fragilizada que não poderia mais ser consertada, né? Se é que a gente pode dizer assim. Só que aí veio o feriado, né? 1º de maio, já no começo desse mês, para dar uma esfriada nessas relações, né? Nesse contexto. E aí alguns personagens chegaram até a dizer que um precisa do outro para aprovar algumas pautas, né? Avançar em algumas pautas que são muito importantes e que precisam também um do outro para eleger alguns candidatos em estados específicos. A gente precisa seguir acompanhando tudo isso para ver qual vai ser o desdobramento de tudo isso aí nos próximos dias. Volto com você.
Legal. Júlia Firmino trazendo detalhes desse bastidor e a possibilidade de demissão dos indicados de Davi Alcolumbre. Bom trabalho para você, Júlia. A gente segue em contato. Agora eu me despeço de parte da rede, porque algumas emissoras ficarão com suas programações locais. Muito obrigado, grande abraço, até a próxima.
Rede Jovem Pan News.
Mês das Mães é nas Lojas 100. Motorola Edge 70 Fusion 5G. Memória de 256 GB, 8 GB de RAM. Resistente à água. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista. Ou 10 de R$ 299,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Moto G17. Memória de 256 GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só R$ 1.048 à vista. Ou 10 de R$ 104,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Ainda bem que tem Lojas 100.
Os Pingos nos Is.
Prepare sua torcida. Venha participar do maior evento de futebol society da região. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. No Complexo Esportivo da Arena MD, em São João da Boa Vista. Jogos todas as sextas-feiras no período da noite e aos sábados à tarde. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. Oferecimento, Panificadora e Confeitaria Água na Boca. Vetra Marmoraria. Marcenaria Bruscato. Móveis Especiais. Petinati Fios e Cabos. CRC Silcar Pneus. Posto Brasil. LM Motos, Disque Breja e Ubiscar. Realização Arena MD. Promoção Rádio Jovem Pan e Garba. Assessoria e Marketing. Apoio Departamento de Esportes da Prefeitura de São João da Boa Vista.
O que você quer ouvir? Tá na Pan.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todas as terças-feiras. E agora, temos Lava Rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem descontos todos os dias.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem.
Quer abrir um CNPJ e começar a empreender com segurança? Na Sicomp, a gente cuida de tudo. Abertura, regularização e suporte contábil. Rápido, sem burocracia e com atendimento humanizado. Fale com a gente no WhatsApp 19 99496 0790, ou faça uma visita. Rua Antonina Junqueira, 216, Centro, São João da Boa Vista. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Sicomp, gestão avançada.
Você conectado.
Música.
Notícia.
Jovem Pan.
Jovem Pan, 1 para 7.
Informação e música.
Na velocidade que você precisa.
Jovem Pan.
A Eletrobras está em festa. São 48 anos de história, tradição e confiança. E agora, a Eletrobras está de cara nova. A loja foi ampliada, um espaço muito maior, mais conforto e muito mais variedade para você. E para comemorar, tem uma grande promoção de aniversário e inauguração. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 4 super prêmios. O sorteio será dia 16 de maio, junto com a inauguração oficial da loja nova. Eletrobras, há 48 anos. Fazendo parte da sua história. Rua Saldanha Marinho, 238, no centro, São João da Boa Vista. Telefone 19-3623-6651. WhatsApp 19-99901-7097.
Informação.
Música.
Entretenimento. Jovem Pan.
A Rádio Jovem Pan FM de São João da Boa Vista transmite o programa A Voz do Brasil a partir das 20 horas, de acordo com o determinado pelo Decreto 10.456 de flexibilização da Voz do Brasil.
Agora sim, toda a rede conectada com a gente aqui em Os Pingos nos Is, o Cristiano Beraldo fará a sua reflexão, o seu raio-x sobre esse desafio para o governo. Romper relações com Davi Alcolumbre, demitindo todos os indicados de Alcolumbre, ou pensando em um caminho do meio aí para tentar agradar gregos e troianos. Você, Beraldo.
Caniato, será que tem muito indicado lá nos Correios? Né? Porque a gente falou ontem, os Correios com prejuízo de 10 bilhões de reais, seria muito útil poder demitir uma quantidade gigantesca de indicados políticos que estão lá só fazendo peso, tanto na dinâmica administrativa quanto nos custos de manutenção dos Correios. Mas, na realidade, Caniato, romper com Davi Alcolumbre seria um movimento para o governo em que ele estaria rompendo com o Senado Federal. O poder que reside nas mãos do presidente do Congresso Nacional em relação ao Poder Executivo é muito grande. E esse governo já não tem muita coisa para mostrar para a população brasileira nesse ano eleitoral. Se romper com o Congresso, aí o Congresso pode fazer inúmeras maldades com o governo, mas que seriam provavelmente quase todas elas bondades com o Brasil. E o governo, por mais ressentido e magoado que esteja, eu acredito que dificilmente seguiria por esse caminho. E o caminho do entendimento é um caminho que já tem estabelecido uma dinâmica de forças que está longe do equilíbrio. O Davi Alcolumbre mostrou a sua força e a sua coragem de rejeitar esse nome que impôs uma humilhação ao governo federal. Foi humilhante, né? O governo indica o nome, faz a articulação, coloca a tropa na rua, libera 12 bilhões de reais em emendas parlamentares e a indicação é rejeitada, primeira rejeição depois de mais de 130 anos. Então, a situação ela é uma situação de desgaste institucional muito grande. E tudo que nós veremos agora, Caniato, não será com vistas a restabelecer a autonomia, a condição de poder independente de cada um dos envolvidos. O que nós veremos agora será uma acomodação de interesses. E à medida que esses interesses forem acomodados, eles vão engolir o sapo do tamanho que for necessário para tocarem as suas vidas e sobreviverem até o próximo pleito eleitoral.
Pois é, deixa eu chamar o Bruno Musa, para o Musa também trazer suas ponderações sobre essa avaliação que o governo federal tem feito e um zoom, zoom, zoom que aponta para a possibilidade de demissão de todas as indicações de Davi Alcolumbre. Mas também teve informação de bastidor, Musa, que indicava que o Congresso Nacional, na figura de Davi Alcolumbre, poderia atravancar todo e qualquer tipo de iniciativa do governo. Ou seja, nada vai para frente, há uma morosidade no trâmite das matérias e deixem tudo para a próxima legislatura. E o governo fica emperrado, não consegue fazer absolutamente nada. Lembremos, há matérias importantes para serem votadas de interesse do governo que o governo pretende usar como troféu no processo eleitoral. 6-1 é uma delas.
É o que eu ia falar, Caniato, matéria de interesse para o governo. E normalmente, em ano eleitoral, e ainda mais com ideias tão retrógradas como o governo atual, tudo que se trata de importante para o governo costuma ser muito penoso e muito caro para a população, mesmo que a maioria não consiga ver ou acredite que é ao contrário isso no começo. No longo prazo, a coisa muda por completa. Então, veja, hoje saiu uma matéria interessante num meio de comunicação de alta circulação, falando que o Alcolumbre agora já estava prevendo uma possível e provável mudança cada vez maior de probabilidade de alternância do governo, que, portanto, ele teria ido para a guerra, jogado ali toda essa relação com o governo fora. E aqui é um dos grandes pontos que eu acho que a população, nós todos, precisamos começar a questionar. Quer dizer, então, que se nas pesquisas, e a resposta é óbvia, tá? Quer dizer, então, que se nas pesquisas o governo tivesse um amplo apoio e a probabilidade maior fosse de reeleição desse governo, aquelas pessoas, incluindo o Alcolumbre agora, que está pulando fora do barco e rejeitando as pautas governamentais, eles estariam apoiando? Isso significa que grande parte da burocracia brasileira, e não é uma surpresa, isso é uma obviedade que a gente bate aqui todos os dias, não tem sequer qualquer tipo de preocupação com o país. Eu tenho falado isso e bato nessa tecla para desromantizar um pouco a política e entendermos que estamos no barco sozinhos, só que somos maioria. A população civil de bem é maioria frente a uma classe pequena burocrática que manda no establishment e no Estado brasileiro e são, em última instância, o Estado brasileiro. Então, eles não têm ideologia, eles não têm preocupação com o país. Como é que pode você defender A? E se o governo tivesse ganho, você defenderia Z, que é totalmente oposto a A. Não tem o menor cabimento. Quem é você? O que você defende? Isso pouco importa na burocracia brasileira hoje. E é importante que nós encaremos isso de frente. Então, na minha opinião, realmente foi declarada uma guerra. O Alcolumbre já está percebendo essa mudança que a gente vem falando aqui há bastante tempo. Claro que na política ele precisa ter mais certeza. Senão, se caso o governo fosse ou for reeleito, vai trazer problemas para ele. E também isso vai muito em linha com o que o governo Lula vem falando há muito tempo. Que o executivo, ou melhor, que o legislativo vem ganhando importância frente ao executivo, diferente do que era nas suas primeiras candidaturas, ou no Lula 1 e no Lula 2, e que a capacidade do governo tem sido diminuída porque a importância do legislativo cresceu. Então é uma briga de burocracias, é uma briga de poder, e como eu sempre falo, desde o Brasil, da descoberta do Brasil, basicamente a burocracia acha que eles têm o direito de arrogar o Estado para si, dizer que uma vez que eles pertencem ao Estado, eles são o Estado. E aí nós ficamos assistindo a ver navios apenas financiando. Mas a informação começou a mudar nos últimos anos e as pessoas não aceitam mais isso. Então, mesmo que o Alcolumbre agora abandone o governo por essas pautas populistas, ele provavelmente terá que tomar mais cuidado ao longo dos próximos tempos. Afinal de contas, o legislativo deverá ter uma importante mudança e talvez mais pessoas comecem a fazer pressão em cima desse legislativo. Então ele terá que arcar com aquilo que ele está falando e o governo cada vez mais isolado.
Pois é, deixa eu passar para o Mota, porque quando a gente olha para a decisão que foi tomada pelo Senado Federal em relação a Jorge Messias, muitos fizeram análises como se tudo isso fosse um grande jogo de xadrez, né? Cada movimentação de uma peça indicasse um desejo que não foi explicitado ou talvez uma estratégia futura. Mota, dá para a gente pensar em alternativas? Porque simplesmente dizer que a rejeição do Senado tem a ver com a figura de Jorge Messias seria uma análise muito simplista. Porque talvez o Senado tenha avaliado outros da mesma forma, mas acabou votando a admissão, né, em avaliações passadas. Dessa vez foi diferente. Acho que tem muito a ver com a invasão, talvez, das prerrogativas do próprio Congresso Nacional, do Senado, talvez um recado para a Suprema Corte, mas teve uma história aí de que teria até um integrante da Suprema Corte que estaria fazendo uma articulação de bastidor para que Jorge Messias não fosse admitido e se juntasse a um outro, de um outro grupo. Enfim, mil teorias acabaram rodando nos últimos dias, né, Mota?
Eu acho que há duas dimensões principais, Caniato, a serem consideradas quando a gente olha para o resultado da sabatina. A primeira dimensão é o fato de que talvez a sabatina tenha finalmente recuperado a sua função original, que é a de selecionar candidatos adequados para a Suprema Corte. Essa é a função da sabatina. Ela examina os candidatos e os senadores aprovam ou não aprovam. É privilégio deles tomar essa decisão. Agora, a segunda dimensão desse resultado talvez seja a mais relevante, que é a derrota sofrida pelo governo. É preciso olhar para isso em separado, porque o sentimento do cidadão médio de injustiça e indignação com tudo que está acontecendo no Brasil, e boa parte, ou a maior parte, é fruto de decisões e da política deste governo, esse sentimento é muito forte. E esse sentimento de indignação, de injustiça, que é atiçado todo dia pelas asneiras que os representantes do governo dizem, como se estivessem debochando do povo, esse sentimento de indignação, ele pode transformar qualquer um que consiga vencer o governo em um herói. Não se pode menosprezar isso. O presidente do Senado, contra a expectativa de muita gente, demonstrou coragem, inteligência, habilidade e, acima de tudo, ele demonstrou que tem poder. E pela primeira vez em muito tempo, mesmo que tenha sido em um único episódio, o povo brasileiro conseguiu vislumbrar a possibilidade de que a coisa certa seja feita e de que enganadores e pilantras sejam derrotados. E olha, isso é uma sensação que o povo não esquece jamais.
Deixa eu passar para o Dávila, porque tem uma questão importante que a gente precisa avaliar. Dávila, antes disso, são duas perguntas, na verdade, mas a primeira, você acha que tem alguma chance do presidente tomar uma decisão sobre um nome que poderia integrar a Suprema Corte e o Senado colocar em votação para apreciar esse nome e ele ser eventualmente aprovado? Essa é uma questão. Mas a mais importante, caso isso não aconteça, o próximo presidente da República teria condição de indicar quatro nomes para o Supremo Tribunal Federal. É gente abessa, né? E aí, você acha que isso não acaba aumentando demais a responsabilidade do voto do cidadão brasileiro para quem ele vai escolher para a cadeira de presidente da República?
Não há dúvida, aumenta a responsabilidade do cidadão não só para a escolha da cadeira de presidente da República, como também para o Senado Federal. Afinal de contas, a prerrogativa da Constituição permite que o presidente indique os nomes e o Senado sabatine os nomes. Ou seja, aquele que dá o aval final às indicações é o Senado Federal. E parte desta péssima qualidade que nós temos hoje de membros da Suprema Corte é porque a sabatina no Senado foi conivente com a péssima escolha do presidente da República. Então, é preciso essas duas coisas estarem em sintonia. A boa escolha do presidente da República e o presidente da República realmente usar as suas prerrogativas de presidente da República para escolher pessoas com notável saber jurídico e reputação ilibada, e o Senado Federal para fazer uma sabatina de verdade, para ver se esses pré-requisitos estejam de acordo com a indicação. Então, Caniato, o eleitor vai decidir, sim, o futuro dessas quatro cadeiras de acordo com o seu voto. Voto para presidente e votos para senadores.
Pois é, chamar o Cristiano Beraldo, porque é importante lembrar, a vaga de Luiz Roberto Barroso está vaga. Então, presidente Lula ou o próximo presidente vão indicar uma figura para substituir essa vaga de Luiz Roberto Barroso, ocupar essa cadeira. Mas também Carmen Lúcia, Luiz Fux e Gilmar Mendes, não necessariamente nessa ordem, serão substituídos na próxima gestão, no próximo mandato presidencial. A partir daí, a gente pode esperar o quê do próximo presidente da República? É preciso olhar para a maneira como ele trata de questões que envolvem o Supremo Tribunal Federal. Isso hoje em dia tem sido muito tratado, né, nos discursos dos pré-candidatos, né, Beraldo?
Pois é, Caneto. Se a gente resgatar a essência das indicações para o Supremo Tribunal Federal, garantindo que teremos ali pessoas que efetivamente possam colocar a serviço do povo brasileiro o notável saber jurídico que possuem e serem amparados por uma reputação ilibada que garante que eles não se sensibilizarão com contratos para escritórios de parentes ou amigos ou determinadas situações políticas, ou mesmo deixarão que a vaidade afloreça diante das luzes e das câmeras da TV Justiça. Aí me parece que o próximo presidente poderia até ser mais ousado e recorrer já no seu primeiro dia de mandato, supondo que haverá uma troca de governo e que o novo Congresso Nacional será um Congresso mais bem posicionado do ponto de vista ideológico e capaz de compreender a urgência que o Brasil atravessa para restabelecer o equilíbrio entre os poderes, e aí, quem sabe, propor um caminho que foi utilizado na época do regime militar, em que essas quatro vagas, ou eventualmente até cinco, que serão abertas nos próximos anos, que seja provocado um aumento do número de cadeiras do Supremo Tribunal Federal, que essas quatro ou cinco indicações sejam feitas de imediato e que, à medida que os próximos quatro ou cinco ministros se aposentem, que essas cadeiras desses ministros sejam extintas. Isso já aconteceu no Brasil, trouxe ao Brasil um respiro de equilíbrio institucional e garantiu a manutenção da credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que nós podemos até desejar que o próximo presidente da República não se limite só ao discurso e a esperar, mas que ele tome medidas que estejam ao alcance dele com o apoio do Congresso para que a gente veja as mudanças acontecendo no primeiro dia de governo.
Pois é, deixa eu passar para o Bruno Musa, porque a gente, no governo federal, alguns integrantes do Palácio do Planalto defendem uma reforma no judiciário, viu, Bruno Musa? Eu fico pensando aqui, tento fazer o exercício, fico imaginando se acaba entrando um político ou um candidato mais à direita e faz uma troca de estilo ou de entendimento na Suprema Corte, indicando quatro figuras diferentes dos atuais. Naturalmente, haveria um equilíbrio de forças quando a gente olha para as posições que vêm sendo tomadas. Quando a gente fala de reforma do judiciário, há figuras que defendem mandato para ministros, idade mínima para os integrantes da Suprema Corte, mandato de 10 anos. Enfim, há uma porção de ideias que vêm sendo ventiladas para essa reforma no judiciário que se aplicaria principalmente às cortes superiores. Você gostaria de compartilhar alguma ideia que você tem a respeito de mudanças que seriam benéficas para o funcionamento da Suprema Corte, Musa?
Veja, eu estou longe de ser um grande especialista no tema jurídico, mas eu acho que tem determinadas coisas bastante óbvias que deveriam ser colocadas em discussão. E aí, pontos técnicos, de verdade técnicos, irem ou derrubando ou colocando em prática. O primeiro ponto que a gente podia falar, que isso é algo bastante natural. Se uma pessoa pertence ao Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte da sociedade, supostamente o guardião da Constituição, Ele não deveria ter nenhum tipo de envolvimento, onde os seus familiares não poderiam ter escritórios que defendessem causas de pessoas que supostamente cairiam dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso é bastante elementar. É, qualquer mínimo, qualquer criança consegue entender esse tipo de coisa. E uma das coisas que eu questiono também é que, na minha opinião, na falsa democracia que se é vendida, e quando eu estou falando não é falsa só pelas obviedades da não democracia no Brasil de hoje, estou falando do sistema como um todo e suas falhas que devem ser aprimoradas ao longo do tempo. É normal, nós somos um país jovem, esse país eu acho que ele vai aprimorando ao longo do tempo. Se olharmos para trás, eu acredito que a gente vai enxergar, sei lá, daqui 50 anos, o que quer que seja, olhando para trás falando, foi um triste momento da história brasileira e que espero que a gente consiga olhar com outros olhos lá na frente, falando que nós aprimoramos com tudo isso que está acontecendo. Mas quando a gente fala de uma eventual democracia mais sólida, que um dos pilares é a independência entre os poderes e que eles não tenham conexões entre si, na minha cabeça, leigo no campo jurídico, como eu tenho falado, me parece óbvio que ela é uma independência de poder apenas no papel, uma grande mentira, quando um dos poderes indica a outra pessoa que comporá aquele segundo poder. E o terceiro poder aprova, só que esse terceiro poder é julgado por um dos poderes. Então, se você tem o rabo preso, acontece a grande discussão que a gente está colocando agora. Vira uma guerra como um todo e não um simples processo democrático. Você veta uma pessoa, não necessariamente é pelo lado técnico, mas porque você tem favores ou você tem correlações com o outro lado. Tudo isso cria uma óbvia dependência e correlação entre os poderes. Então, no meu entender, obviamente, mandatos mais curtos, pessoas com o tal notório saber jurídico, pessoas com histórico, uma determinada idade, porque eu não vejo pessoas sendo amplamente qualificadas com 20, 30 anos de idade, não que tenha sido indicado, mas deveria ser uma pessoa com mais, digamos, quilômetro rodado dentro do mundo de operador jurídico como um todo, e obviamente não ter essa indicação entre os poderes. Caso contrário, a gente não vai aprender absolutamente nada com todo esse processo e continuaremos nesse ciclo. Tem uma frase muito legal, e já passo a palavra, Caniato, que era do Roberto Campos, o avô, em que ele fala que tem basicamente três tipos de sociedade. A sociedade dos inteligentes, que aprende com os erros dos outros. A sociedade dos medíocres, que aprende com os próprios erros, você aprende, mas a duras penas, porque você acaba sofrendo o problema primeiro para depois você aprender, não olhou o que os outros fizeram de melhor para você copiar, e tem a sociedade dos idiotas, que é aquela que não aprende de jeito nenhum. Até o momento, infelizmente, nós estamos nessa sociedade, mas eu espero que seja um trampolim para, pelo menos, a gente conseguir chegar na mediocridade.
Pois é, a gente segue acompanhando essas movimentações. Tem um outro destaque que eu quero compartilhar com você. O Conselho de Ética decidiu pela suspensão por 2 meses dos deputados federais Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, Zé Trovão, do PL de Santa Catarina e Marcos Polon, do PL de Mato Grosso, por causa daquela manifestação que foi realizada na mesa da Câmara dos Deputados em agosto do ano passado. Os 3 relatórios foram aprovados com 13 votos favoráveis e 4 contrários. Após a votação, os parlamentares ainda podem recorrer dessa decisão na Comissão de Constituição e Justiça. Essa medida, no entanto, só passa a valer depois da análise, votação e confirmação pelo plenário da Câmara dos Deputados, que é responsável por essa decisão final nos casos de suspensão de mandato. Deixa eu chamar o Roberto Mota para trazer a reflexão a respeito daquele episódio, aquela manifestação que parlamentares fizeram, né? Um ato de ocupação da mesa diretora, e agora essa avaliação feita pelo Conselho de Ética, que entendeu que os parlamentares não respeitaram o regimento, quebraram o decoro parlamentar, e aí indicam, né? Sugerem essa suspensão de 2 meses. Lembrando, a decisão final é do plenário, Mota.
Essa é uma medida absurda. Existe um paralelo entre esse caso e o caso do 8 de janeiro. E o paralelo é o seguinte: uma coisa Qualquer coisa que a esquerda faça e que é normal, é demonstração de democracia e de liberdade. Se alguém que não é de esquerda faz, recebe uma punição gravíssima. É considerado crime, atentado contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado. Essa decisão do Comitê de Ética é absurda. É o mesmo comitê que se fez de cego diante de violações graves cometidas por deputados de esquerda, como, por exemplo, o caso do deputado gravado negociando uma rachadinha, ou outro deputado da esquerda também, que agrediu uma pessoa dentro do Congresso Nacional. Esse conselho, esse comitê de ética, agora é favorável a suspender o mandato de dois parlamentares de direita. É uma piada. Marcel Van Hatten é um dos melhores parlamentares que o Brasil já teve em todos os tempos. Essa punição, na verdade, é uma honraria para ele. E é uma vergonha, mais uma vergonha, para o Congresso Nacional.
Zé, o Mota mencionou o deputado Marcel Van Hatten, que se pronunciou. Deixa eu só passar a palavra para o Luiz Felipe Dávila, para o Dávila também avaliar essa decisão tomada pelo Conselho de Ética, mas que precisará ser ratificada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Marcel Van Hatten, viu, Dávila, sobre a decisão tomada pelo Conselho de Ética, ele disse o seguinte: não há nada de ilegal no que foi feito naquela manifestação, né, depois da decretação da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte: em todo momento, os deputados portaram-se de maneira pacífica no exercício do direito de reunião, que pressupôs a ocupação do espaço da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Como avaliou essa decisão que foi tomada pelo Conselho de Ética, hein, Dávila?
Renato, é uma ironia um Conselho de Ética que não respeita a ética, que tem dois pesos e duas medidas, e como bem lembrou Mota, se for deputados de esquerda, a tolerância é gigantesca. Agora, se for deputado da direita, é sempre visto como golpistas. Então, Caniato, não dá para respeitar uma decisão tomada sem nenhum critério do passado. É a insegurança jurídica que reina no país. Dependendo do caso, a lei é interpretada de um jeito ou de outro. No caso, agora, dependendo do episódio, que foi esse, o regimento interno é dado uma leitura com rigor técnico, justamente para encobrir as vergonhosas decisões do passado de deixarem outros arruaceiros de esquerda passarem ileso. Ou seja, vamos ver se o plenário, pelo menos, tem a decência de restabelecer que no parlamento a regra deveria valer igual para todos e não ter interpretações distintas de acordo com a coloração partidária.
Tem um outro destaque, uma outra notícia importante, inclusive. As deputadas federais Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, e Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, elas apresentaram uma emenda ao projeto que acaba com a escala 6x1, para que mães tenham uma redução de jornada de 15%, além do que for estabelecido para o conjunto da população. Acionando a reportagem da Jovem Pan News, Matheus Dias chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer detalhes dessa iniciativa. Matheus, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Então, esse projeto ou a emenda indica a redução de 34 horas de trabalho semanal para mães que tenham filhos até 12 anos. É isso que as parlamentares sugerem? Bem-vindo mais uma vez.
É isso sim, viu, meu amigo? Boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Caniato, então, no caso das jornadas semanais de 44 horas e que pela proposta já seriam reduzidas para 40 horas semanais, aí mulheres que são mães de filhos até 12 anos de idade teriam mais uma redução nessa emenda prevista, então, dentro do projeto. Ali elas trabalhariam 34 horas semanais. Mães de crianças até 12 anos e também mães que têm filhos com qualquer necessidade por conta de qualquer tipo de deficiência, viu, Caniato? Essa é uma emenda das duas deputadas, como você bem disse, Fernanda Melchiona e Sâmia Bonfim, ambas do PSOL. Elas prevêem, então, por conta da chamada jornada dupla, né? Uma reclamação de várias mães que têm trabalhos CLT ou trabalhos em escala semanal e que acabam tendo menos tempo livre ainda. Se a proposta atual agora, ou pelo menos o projeto inicial do fim da escala 6x1, redução da jornada de trabalho, é para que se tenha mais tempo livre, mais tempo com a família. No caso das mães, esse tempo ainda é reduzido por conta dessa dupla jornada, né, Caniato? A jornada no trabalho e a jornada em casa. É para isso, então, que essa emenda serviria a reduzir ainda em mais 15%, para que sejam 34 horas semanais nesses casos. E, claro, sem redução de salário, né? Tanto para elas quanto para quaisquer trabalhadores. Isso já faz parte da proposta em si intacta. E um outro trecho que ambas as deputadas do PSOL tentam colocar também é para que os empresários não possam demitir trabalhadores CLT e contratar para as mesmas funções trabalhadores no formato de pessoa jurídica, trabalhadores PJ, sem vínculo empregatício, e que aí tem bem menos direitos, para que isso não possa ser feito um jogo ali entre os empresários. Mesmo que a proposta seja aceita, passe por votação, eles acabem usando desses artifícios lá na frente, dessa pejotização, para acabar não cumprindo as normas que a pauta prevê. Então, Caniato, essa emenda, se for aceita no projeto, se for votada, vai prever para as mães de crianças até 12 anos ou filhos com necessidades especiais mais uma redução. Seria, então, 34 horas semanais, meu amigo.
Pois é, obrigado pelas informações. O Matheus Dias segue acompanhando essas movimentações, as várias sugestões que estão sendo feitas a essa proposta que segue em tramitação no Congresso Nacional. Bom trabalho, Matheus. Grande abraço. A gente segue em contato. Deixa eu passar para o Bruno Musa. Musa, ok, eu até compreendo a dificuldade de uma mãe em ter que cuidar da sua criança e, ao mesmo tempo, dedicar-se a uma empresa. Antes disso, deixa eu só dividir a rede, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
A Eletrobras está em festa. São 48 anos de história, tradição e confiança. E agora, a Eletrobras está de cara nova. A loja foi ampliada, um espaço muito maior, mais conforto e muito mais variedade para você. E para comemorar, tem uma grande promoção de aniversário e inauguração. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 4 super prêmios. O sorteio será dia 16 de maio, junto com a inauguração oficial da loja nova. Eletrobras, há 48 anos. Fazendo parte da sua história. Rua Saldanha Marinho, 238, no centro, São João da Boa Vista. Telefone 19-3623-6651. WhatsApp 19-99901-7097.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Jovem Pan.
Prepare sua torcida. Venha participar do maior evento de futebol society da região. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. No Complexo Esportivo da Arena MD, em São João da Boa Vista. Jogos todas as sextas-feiras, no período da noite e aos sábados à tarde. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. Oferecimento, panificadora e confeitaria Água na Boca. Vetra Marmoraria. Marcenaria Bruscato, móveis especiais. Petinat Fios e Cabos. CRC Silcar Pneus. Posto Brasil. M Motos, Disque Breja e Ubiscar. Realização Arena MD. Promoção Rádio Jovem Pan e Garba. Assessoria e Marketing. Apoio Departamento de Esportes da Prefeitura de São João da Boa Vista.
Esta é a Jovem Pan. A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida.
Pan Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
A rádio que faz a sua cabeça.
É aqui.
95,9.
Quando começou aquela pauta da misoginia, se um homem interrompe uma mulher no trabalho, ele pode ser processado. Por que é que alguém vai contratar a mulher então para sofrer um processo? Uma vez que essas pautas são completamente subjetivas, você vai correr o risco de ser processado porque você interrompeu alguém no ambiente de trabalho? O que que você vai fazer? Provavelmente não contratar aquelas pessoas que te colocarão em possibilidade de tomar um processo e claramente você vai perder, uma vez que a militância tomou conta disso. Então vamos fazer o seguinte, vamos piorar o sentido e vamos diminuir a carga horária de um povo que já trabalha pouco. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, repito, 97 países trabalham mais do que o Brasil por hora. Vamos reduzir, então, e dificultar ainda mais a contratação de mulheres. Afinal de contas, quando você coloca mais entraves, você contrata menos. E aí eles vão entrar na justiça a falar que é um tema de discriminação e misoginia. A verdade se impõe. Você vai contratar menos porque você não quer tomar um processo. E se essa pessoa que já produz pouco, porque o brasileiro, seja homem ou mulher, tem a produtividade muito baixa, se você dificulta ainda a contratação de mulheres, porque ela terá que trabalhar menos ainda, sendo improdutiva, não por ser mulher, por ser brasileiro na média, o que você vai fazer? Não contratar as pessoas. É muito óbvio, a realidade se impõe. Mas talvez isso seja muito complexo para pessoas do PSOL conseguirem colocar na mesa para um debate como adulto.
Recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Bruno, queria aproveitar essa sua análise e reflexão. Eu sei que você está organizando um dia muito especial, né? Você vai realizar um evento digital com a participação de centenas, de milhares de pessoas, em que você vai trocar muito conhecimento, informação, experiências em uma super live. Queria que você fizesse esse convite para o nosso público.
Sim, trazer todos esses dados à tona, Caniato, porque é muito mais fácil você cair em pautas bonitas. Vamos contratar menos, vamos mudar todo o sistema sem trazer números. Só que isso faz preço. Então, no sábado, agora dia 9, estaremos ao vivo durante 5 horas no Zoom, junto com a Jovem Pan, para a gente falar a respeito disso. Ciclos econômicos, como é que você se protege desse tipo de pauta que é criada aqui com o seu próprio capital. Não é nada de vai ter mais de 1% ao mês sem tomada de risco, invista aqui, nada disso. É compreender muito além do que é colocado numa simples manchete. Analisar esses dados, entender esse processo e esse ciclo econômico, para que você não fique à mercê de deputados, por exemplo, como esse, que trazem ideias que não são amparadas em fatos, em dados, em números. Só que você paga sem você saber. Somos um dos países que mais arrecada impostos sobre o PIB e não entregamos nada. Isso faz preço também. Como você se protege de um INSS que é um castelo de cartas com déficit de mais de 400 bilhões de reais? Então o tema será realmente aprofundado, mas de maneira simples, para quem realmente nunca discutiu o mercado, nunca entendeu, para conseguir sair das narrativas mais óbvias e mais fáceis de acreditar. Então, o QR Code está na tela, o link é newcursos.com.br, sábado agora, das 9 da manhã às 2 da tarde, estaremos ao vivo falando e tirando todas essas dúvidas e debatendo a respeito. Vai ser um prazer contar com todos vocês.
Legal, recado dado. Deixa eu passar para o Roberto Mota, o Mota também analisar a sugestão das parlamentares do PSOL, além da redução da jornada de trabalho, portanto, a defendem o fim da escala 6x1, aí pensam em um modelo ou 5x2 ou 4x3, e aí a emenda sugere, a partir da nova jornada, que as mães, então aquelas mulheres mães, elas trabalhariam 15% a menos.
O que elas querem? Vamos chegar para as mães e perguntar, o que vocês preferem? Vocês preferem ganhar a mesma coisa que vocês estão ganhando hoje, sem redução salarial, e trabalhar 15% a menos ou vocês preferem trabalhar a mesma coisa que vocês estão trabalhando hoje e ganhar um aumento de 15%. Porque quando a gente coloca dessa forma, a gente vê que as duas coisas são equivalentes. Se você mantém o salário e trabalha 15% a menos, isso é a mesma coisa que você manter a sua carga horária e ganhar um aumento de 15%. Ou seja, na verdade, essa proposta é um aumento salarial disfarçado. É isso o que o pessoal está propondo. Vamos dar um aumento de 15% para as mães. As mães têm uma necessidade ainda maior. Então, se as mães em geral vão receber 15%, por que não dar 20% para as mães solteiras? E as mães solteiras que moram em locais de risco, dominados pelo narcotráfico, elas têm uma necessidade maior ainda. Então, por que não dar 25%? Quando a gente elabora esse raciocínio, a gente vê que nós podemos dividir a população em inúmeras categorias em termos de necessidade. E a gente percebe que essa ideia do PSOL não tem qualquer base na realidade. Ela não tem por trás nenhum raciocínio sério. Ela não significa preocupação com ninguém. É apenas mais uma manobra populista de uma esquerda desesperada que está às vésperas de uma derrota eleitoral que tem tudo para ser histórica.
Pois é, deixa eu passar para o Dávila, porque tem mensagens interessantes aqui, Dávila, que falam do excesso de legislação, né? É regra para tudo. Aí, na hipótese dessa emenda ser aprovada, aí certamente haveria uma consequência. Mães, mulheres mães, começariam a ficar sem emprego, né? Muitas não conseguiriam vagas em empresas, que optariam por mulheres que não têm filhos ou então por homens. E aí criariam uma nova legislação, criando cotas. Então, o empresário teria que ter um percentual de mães no seu quadro de funcionários. Enfim, é uma lei atrás da outra para corrigir aquela primeira distorcida que foi aprovada. Você, Dávila, o que achou dessa sugestão das parlamentares do PSOL?
Caniato, se continuar neste ritmo, daqui a um mês e meio, o pessoal vai passar a seguinte emenda: vamos parar todo mundo de trabalhar, mas todo mundo tem que continuar recebendo dinheiro. E se a empresa não pode pagar, o governo vai pagar. Para que trabalhar? Nós vamos criar tantas condicionantes impedindo o trabalho, que na verdade você quer abolir o trabalho no Brasil. Não é uma beleza? Vai todo mundo viver de feriado, Bolsa Família, ajuda do governo. Não seria uma maravilha isso? É um negócio inacreditável, a irresponsabilidade dessas pessoas. Dessas pessoas que aproveitam um ano eleitoral para lançar ideias descabidas que vão gerar enorme desemprego formal na ponta. No Brasil hoje, nós temos por volta de 40 milhões de pessoas com carteira assinada. São esses os que serão mais prejudicados por essas medidas demagógicas. Esses serão jogados na informalidade, depois de tanto tempo batalhando para conseguir carteira de trabalho, emprego formal com direitos, vão perder tudo. Porque vai começar a quebrar as pequenas empresas, essas que não aguentam pagar em torno de 20% do aumento, que é hoje o estabelecido na maioria dos estudos, que vai ocorrer se essa medida for aprovada. Ninguém aguenta pagar mais 20% de folha de aumento. Então, as empresas pequenas fecham, essa turma vai para a rua. E aí o emprego formal vai se concentrar nas grandes empresas. E essa turma vai ter que viver de bico, ou alguns vão conseguir abrir a sua pequena MEI e para tentar sobreviver. Ou seja, isso tem um enorme impacto na vida das pessoas. A perda de empregos formais, o aumento da informalidade. Segundo ponto, por que não respeitar a legislação trabalhista que já permite os acordos coletivos e o acordado sobre o legislado? Aí cada setor desenha a carga horária necessária para aquela atividade. e não ter uma lei nacional criando uma camisa de força no mercado de trabalho. Por fim, Caniato, eu ainda não vi nenhuma manifestação concreta das associações, das confederações de prefeitos, dos governadores. Eu vejo, sim, empresários indo a Brasília conversar com os parlamentares e mostrar o enorme risco que essa medida populista tem em aumentar o desemprego no Brasil. Mas eu ainda não vi prefeitos e governadores indo a Brasília mostrando o impacto desastroso que essa medida terá nas contas públicas, nas folhas dos estados e municípios, no aumento de despesa com não só com folha, como aposentadoria e benefícios. Isso vai quebrar estados e municípios que já estão enforcados. Então não é só o setor privado que vai sair perdendo, é o Estado. Mais uma vez, mais dinheiro para gasto corrente e menos dinheiro para o investimento em segurança, em educação e saúde pública. Ou seja, o custo do populismo é altíssimo e vai destruir empregos, finanças públicas e vai continuar piorando a qualidade do serviço público.
Deixa eu passar para o Beraldo. O Beraldo analisar essa sugestão das duas parlamentares, sugestão descolada da realidade, Beraldo. Beraldo está em Brasília, na capital federal, mas o Beraldo, ao longo da sua vida profissional, teve muitas experiências no exterior. Por exemplo, os Estados Unidos têm uma legislação completamente diferente da do Brasil, né? Ou seja, se no Brasil tem muita regulação, os Estados Unidos caminham para o outro lado, né? Por exemplo, mulheres têm tantos direitos, mulheres que trabalham em empresas têm tantos direitos como aqui no Brasil, licença maternidade, todas essas coisas. É diferente nos Estados Unidos, né, Beraldo?
Para a presidência da Comissão da Mulher na Câmara, de conquistas realmente concretas. Nesse caso específico, Caniato, o que elas estão propondo é algo populista, eleitoreiro, que não resolve problema absolutamente nenhum. Porque a vida real não é esse mundo de fantasia de parlamentares que ficam nos seus gabinetes ou nas mesas dos bares, tendo ideias estapafúrdias, mas que eles acham que vai pegar bem com o eleitor. Porque se tivessem, de fato, preocupadas com a dinâmica, a rotina das mães de crianças e jovens até 12 anos, e a discussão necessária seria aquilo que os Estados Unidos faz. Estados Unidos reconhece que é preciso que os pais trabalhem, produzam, movimentem a economia. Não é mais possível conceber a sociedade norte-americana em que a mãe fica 100% do tempo em casa e o pai torna-se o único provedor da família, porque essa dinâmica ela está cada vez mais difícil, mais rara de ser concretizada. Portanto, a solução é sistema de ensino que mantém as crianças por um longo período do dia dentro do ambiente educacional. Nas escolas norte-americanas, a criança entra cedo, 7:30, 8 horas da manhã. Os pais deixam a criança lá e no final do dia a aula termina por volta de 3:30 e a criança pode fazer esporte. Então ela consegue ter uma vida escolar até as 5 da tarde. E isso permite que os pais e as mães possam ter as suas vidas profissionais sem se preocupar por onde andam os filhos, sabendo que os filhos estão recebendo educação, ensino, referências, praticando esportes, longe de todas as ameaças que existem num país como o Brasil. Agora, elas não querem falar disso, não. Elas não querem dizer que boa parte do seu eleitorado tem dificuldade de manter seus filhos fora do alcance das facções criminosas que estão aliciando crianças cada vez mais jovens. Então, a discussão, Caniato, ela é completamente estapafúrdia. E só para terminar, esclarecendo, sim, os Estados Unidos têm O benefício, a mãe se afasta por um tempo determinado, o governo manda para quem não pode pagar, o governo manda lá leite em pó, enfim, tudo aquele kit que a mãe precisa para cuidar dos seus filhos. E depois, assim que a ciência estabelece ser o tempo necessário, eu não vou saber precisar agora quantos meses são, a criança fica na creche e a mãe vai trabalhar. Porque a vida é assim, todo mundo tem que trabalhar. Aí vai acontecer isso que meus colegas já falaram. Vão aprovar numa viagem populista do Congresso, há esse risco, e aí o que vai acontecer é a consequência do que teria ou terá eventualmente o tal do PL da misoginia, esse tipo de proposta, as mulheres vão ficar sem emprego. E aí, sem emprego, mas com conta para pagar, vão fazer qualquer tipo de bico. E, para fazer bico, não tem escala 6x1, não tem horário para chegar nem para sair, não tem nada. Vão ganhar conforme o trabalho que entregarem. E essa é a dinâmica que vai se estabelecer. Então, isso é uma discussão completamente estapafúrdia que mostra a mediocridade dessa gente que quer colocar pauta populista revestida de aparente ajuda e valorização das mulheres, mas são mesquinhos e canalhas porque não contribuem absolutamente nada para uma solução definitiva de um problema brasileiro grave.
Agora chegou o momento de nós nos atualizarmos com as informações da economia, do mercado financeiro. Vamos com ele, Pablo Spire e o fechamento Touro de Ouro.
Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spire.
Boa noite, Caniata e audiência da Jovem Pan. O Ibovespa engatou o segundo dia de alta, surfando um cenário global bem mais favorável ao risco, depois de uma virada importante. O petróleo despencou quase 8% hoje, com o mercado começando a comprar a ideia de um acordo entre os Estados Unidos e Irã, que pode ser assinado a qualquer momento. O presidente Donald Trump disse que a guerra tem uma chance muito boa de terminar e que isso é possível antes da sua viagem a Pequim na semana que vem. A Vale puxou a bolsa com a alta firme do minério, que subiu quase 3% nessa madrugada, na volta do feriado chinês. Destaque também para as empresas que divulgaram resultado forte, como C&A, que foi a ação que mais subiu, 7%. A Vale subiu menos, mas ela tem um peso bem maior no índice Bovespa. Mas, como sabemos, nem tudo sobe junto. A queda forte do petróleo pegou em cheio nas petroleiras. Petrobras e Prio ficaram entre as maiores quedas do dia, porque o petróleo caiu quase 8%. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou aos 187.690 pontos, com 0,5% de alta. Já o dólar até tentou cair para acompanhar o enfraquecimento global da moeda americana, que caiu 0,5% em Nova York hoje, mas o Banco Central não deixou. A autoridade monetária entrou em cena com o primeiro leilão de swap reverso em quase 10 anos, leilão de US$500 milhões. Na prática, é como se o Banco Central estivesse comprando o dólar futuro e sinalizando que com o dólar nesses níveis mais baixos, pode continuar atuando para enxugar esse excesso de oferta. O Banco Central não está confortável com uma queda muito acelerada da moeda americana. E isso fez a diferença. Enquanto moedas emergentes ganharam força lá fora, o real caiu frente ao dólar. Ou seja, o dólar subiu frente ao real. O real teve o pior desempenho do dia, com o dólar fechando em leve alta por aqui. Mas tudo calculado pelo nosso Banco Central, que tem feito um ótimo trabalho, diga-se de passagem. O dólar fechou valendo R$ 4,92, com 0,2% de alta. Eu sou Pablo. Boa noite. Oi, Torinho!
Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spire. Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação
informação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Ligada em você.
95,9.
Você que treina sabe. Suplementação de qualidade faz toda a diferença. Na Empório do Corpo, você encontra as melhores marcas de suplementos com preço justo e variedade incrível. Whey, creatina, pré-treinos e muito mais para sua performance render de verdade. Passe agora mesmo na nossa loja, Rua Saldanha Marinho, 505 Centro. Ou nos chame no WhatsApp, 19 98908-4146. Empório do Corpo, sua loja de nutrição esportiva.
A melhor rádio toca a melhor música.
Jovem Pan.
Academia Oficina do Corpo.